Aqui, irmão Pio, perguntaram a ele a respeito de leitura. Através da leitura, entramos em contato com muitas coisas. Então, irmão Pio não considera a leitura isto que a gente faz, né? De estar assimilando coisas, deglutindo coisas que lê. Mas ele expressa muito bem o nosso trabalho com a leitura. E ele está falando também para os monastérios, não? Porque os monastérios têm trabalho de leitura. Faz parte do seu programa diário o trabalho da leitura. E claro que se é bom para eles, pode ser bom também para nós, né? Então ele diz que há três formas de praticar o hábito da leitura. Bem, leitura são coisas positivas, são coisas instrutivas, coisas que têm um ensinamento. Então há três formas de praticarmos o hábito da leitura. Mas elas dependem principalmente do estado de fé em que nós nos encontramos diante da leitura, diante do valor daquilo que a leitura está expressando. E é uma questão do nosso compromisso com a perfeição, do nosso compromisso com a evolução. Então, se você tem um compromisso com a evolução, você não lê qualquer coisa. Porque você sabe que você está se desgastando, você está se cansando inutilmente. Então precisa que haja um compromisso com a evolução. Precisa que haja uma fé que nós estamos evoluindo, que nós estamos aprendendo. Então nós temos que ter uma postura, temos que ter uma formação para realmente estarmos lendo, não? E não estarmos lendo para nos distrair, para saber das coisas e esses motivos pelos quais as pessoas leem. Então, nós teríamos que praticar, sim, o hábito da leitura, isso é muito importante, a pessoas que nem têm hábito de leitura. Nem têm porque a leitura para eles não significa nada, não é? Não estão ali entrando em contato com nada de importante, com nada de vital, então não chegam nem a criar um hábito. E também por falta de uma educação, não é? Nesse sentido. Então, criar um hábito de leitura é uma coisa muito importante. Agora, que leitura, não é? E com que atitude que a gente vai ler? Você vai ler para quê? Para que que você vai ler? Você está lendo para quê? Tudo isso a gente tem que se perguntar. Mas aqui diz: em todo monastério há três formas de praticar o hábito da leitura. Praticar o hábito, vê? A gente não nasce com o hábito de ler. A gente tem que praticar isto, se esforçar, se formar. A gente tem que, enfim, se aperfeiçoar neste hábito. Precisa criar este hábito. Porque senão não adianta nada estar lendo. Então, em todo monastério há três formas de praticar o hábito da leitura. Nós temos que estar atentos a esses termos que os instrutores empregam. Então você não nasce sabendo ler, você não nasce com vontade de ler, isto você tem que praticar, você tem que se esforçar, você tem que se disciplinar, não é? Até você criar este hábito organizadamente. Imagine hoje, você só ouve bobagem, você só lê bobagem, disso tudo que se imprime nos jornais e tudo. Então, se você não tem uma busca de leitura, se você não tem uma busca de conhecimento, a sociedade não é organizada para isso. Essa sociedade desencaminha, não encaminha. Então, nós temos que nos propor, temos que nos organizar, temos que criar o hábito da leitura, que 90% das pessoas não têm esse hábito. Então, você tem que criar esse hábito, você tem que se esforçar um pouco. Agora, você vai criar esse hábito se você tem fé, se você tem uma fé, e se você tem uma confiança que a leitura vai te aperfeiçoar nesta fé, que a leitura vai te aperfeiçoar nesse novo estado. E ele diz que nós temos que ter uma meta já assumida de nos tornarmos perfeitos ou de nos aperfeiçoarmos. Se a gente não tem esta meta, se a gente nunca pensou nisso, então leia qualquer coisa, porque isso não faz diferença. Agora, se você tem uma meta, se você tem uma intenção de evoluir, de ser, aí você leia as coisas que vão te ajudar a fazer isto. E aí vem os três tipos de leitura, que não é um tipo só. Ler não é de uma só forma, não é? Então, o primeiro tipo de leitura é a leitura para aperfeiçoamento. Este é um tipo de leitura. A outra leitura é a leitura do coração. E o terceiro tipo de leitura é a leitura divina. Então, nós podemos ler para nos aperfeiçoar, podemos ler para que o coração escute, para que o coração possa perceber, e tem a leitura divina. Esses são os três tipos de leitura para quem realmente quer se aperfeiçoar, quer realmente a perfeição. O primeiro tipo de leitura, que é a leitura do aperfeiçoamento, é aquela no qual nós nos nutrimos de informações, de dados, de histórias que nos ajudam a ir nos identificando cada vez mais com o caminho que nós assumimos. Então você tem que ter um princípio. Você quer aperfeiçoamento ou não quer? Você quer seguir um caminho ou não quer? Você quer o quê da vida? Para esses é que ele está falando. Então, se você quer se aperfeiçoar, se você está consciente que precisa se aperfeiçoar, todos nós precisamos nos aperfeiçoar. Ninguém chegou em ponto algum. Nós estamos todos a caminho. Então existe a leitura do aperfeiçoamento, a leitura que leva você adiante, não é? Que leva você a estar mais realmente, não é, naquilo que você está vivendo. Essa leitura do aperfeiçoamento é aquela que corresponde a te aperfeiçoar no caminho que você assumiu. Não adianta, por exemplo, estar me aperfeiçoando em música. Eu não vou ser cantor, eu não vou ser instrumentista. Eu vou me aperfeiçoar em música para quê? Então, precisa que a gente tenha um caminho ali, que a gente esteja usando aquilo como caminho. Senão eu não tenho no que me aperfeiçoar. Eu vou me aperfeiçoar naquilo que eu estou fazendo, naquilo que é a minha tarefa, naquilo que é o meu trabalho que eu estou fazendo naquele momento. Então eu vou me identificar cada vez mais com o caminho que eu assumi. E esse é o primeiro degrau desta subida. É um tipo de leitura que sempre se pode retomar segundo a necessidade da tarefa ou da prova que está sendo vivida. Então você pode estar vivendo uma prova e você pode buscar na leitura do aperfeiçoamento uma forma de trabalhar aquela prova. Você está buscando uma forma de transcender aquela prova, de resolver aquela prova, ou de resolver uma necessidade de leitura. E essa leitura do aperfeiçoamento, ela é cíclica. Você já encontrou aquilo que precisava? Muda a leitura. Vai ficar lendo a mesma coisa a vida inteira. Será que não se supriu ainda? Não encontrou o que estava buscando? Não se aperfeiçoou naquele ponto? Então, isso é uma coisa que muda a leitura do aperfeiçoamento. É uma coisa que você vai resolvendo e vai mudando a sua necessidade. Depois então vem a leitura do coração. Nesse ponto do caminho, nós vamos mudando a forma de nos aproximar do ensinamento do coração. Isso é diferente da leitura do aperfeiçoamento. A leitura do aperfeiçoamento usa a mente, né? A leitura do aperfeiçoamento usa o intelecto, usa a linguagem. A leitura do coração é outra coisa. E neste ponto do caminho vai se mudando a forma de nos aproximarmos do ensinamento. O seu tempo vai sendo ocupado por uma vida de intensa oração. Isto é leitura do coração, é outro tipo de leitura. Você não move o coração, você não começa a desenvolver a leitura do coração, se você não tem alguma prática, se você não tem algum exercício. E o exercício para começar a leitura do coração é a oração. Então, um indivíduo que é intelectual, se ele não quiser ficar cristalizado, cristalizado no intelecto, fica ali cristalizado, parou ali, ele tem que orar, porque é um outro impulso que ele vai ter. E ali ele vai receber ensinamentos de outro jeito, se ele começa a orar. Então ele, pela leitura do aperfeiçoamento, ele fica sabendo quais são todas as graças da oração, pelo aperfeiçoamento. Mas depois, não adianta ele ficar sabendo tudo sobre oração. Ele depois tem que fazer a leitura do coração com isto. Ele tem que colocar isto em prática. Ele tem que orar. Que aí ele vai ser suprido. Ele vai continuar a ser suprido de uma outra maneira e em continuidade. Não poderíamos ficar lendo a vida inteira. A uma certa altura, nós temos que orar para continuar a receber, que é por outra forma, é por outra via que você começa a receber. E isso chama-se leitura do coração. Agora, nessa leitura do coração, o nosso tempo vai sendo cada vez mais ocupado, cada vez mais preenchido pela oração. Não se deixa de fazer as outras coisas, mas na leitura do coração, você vai aprendendo a nunca deixar de orar. Nunca deixar de orar. Mesmo que você tenha muitas coisas para fazer, muitas coisas que você tenha que realizar, você aprende com a leitura do coração. Você vai aprendendo no seu coração, você vai aprendendo a forma de fazer tudo o que você tem que fazer, mas nunca deixar de orar. Porque nós não sabemos o que nós aprendemos com a oração. Nós começamos a orar por muitos motivos e a uma certa altura descobrimos que estamos ali numa escola, que estamos ali aprendendo. Aprendendo coisas que em nenhum outro processo a gente vai aprender. Por isso que ele chama de leitura do coração. Ele considera isto um estudo, além de outras coisas. Então, nesse ponto do caminho, vai-se mudando a forma de nos aproximar do ensinamento. E o tempo vai sendo ocupado por uma intensa vida de oração e de um diálogo interno com o alto. Está mudando a forma de aprender, não é? Você entra por uma porta e já se coliga com uma outra forma de continuar aprendendo. E aqui, na leitura do coração, você não vai fazer o diálogo com o autor de um livro. Você não vai fazer um diálogo com um ser humano mais. Você vai fazer um diálogo com o alto. Você vai começar a dialogar com o alto. Você vai começar a conversar com o alto. Veja que é importante saber escolher o livro, hein? Saber o que se vai ler. Porque se sai completamente do caminho se não se souber como encontrar isto. Então, um diálogo interno com o alto. E por conseguinte, as horas de estudo e o tempo dedicado à leitura são consideravelmente menores. Porque se você, com a leitura do coração, começou um diálogo com o alto, daí por diante, ler assim como nós estamos lendo, precisa muito pouco. Porque a maioria você vai receber do alto. E você precisa ler aquele tanto só para sintonizar um pouco mais, para encontrar alguma coisa que você não está vendo bem. Mas aí acontece uma relação entre isso tudo. E se você já está numa leitura do coração e coligado com o alto, então, se você precisa de alguma coisa, você pega um livro assim, até com os olhos fechados, abre a página assim ao acaso e você vai encontrar aquele ponto que você está precisando naquele momento. Não sei se você já fizer essa experiência. Então, isso chama-se leitura do coração, ajudada pela leitura normal. Eu chamo leitura do coração aquele momento no qual nós lemos só aquilo que vamos conseguindo viver interiormente. Vê como vai se aperfeiçoando isto. E o coração leva você a ir naquele ponto que vai te ajudar a viver interiormente. Bem, aqui já estamos no mundo de uma maneira bem diferente, né, de todas as pessoas. Estamos no mundo de uma forma muito diversa. E se compreende que o tempo seria escasso para nós chegarmos numa meta destas. A gente se dá conta de que parece que não vai dar tempo. Assim vai se adotando só a leitura de livros que podem ser lidos com o coração e não somente com o intelecto. Você pode ler os livros intelectuais no início, mas se ele não vai te levando ao coração, não perca mais seu tempo, se você quer realmente se aperfeiçoar e se você quer realmente fazer um caminho espiritual. Nesta etapa, as necessidades intelectuais vão dando espaço para que vá surgindo uma situação inexplicável, constante e secreta, uma necessidade de união. Então veja que a leitura que leva à desunião é uma leitura que está completamente errada. Não é aquela a sua leitura. Porque a leitura te deve levar à união. União com você, união com o alto, união com o conhecimento. Só se fala em união quando se lê. Então vamos lendo aquilo que nos ajuda a nos unirmos cada vez mais com o espírito ou com o alto. Não, o espírito é sinônimo de alto. E às vezes uma frase basta para que nós entremos em este estado. Aí começamos um caminho para aquilo que se chama de contemplação. Que aí é uma coisa que também tem a ver com leitura, mas é completamente de outro jeito. O terceiro tipo de leitura é o que chamamos de leitura divina. Então tem a leitura do aperfeiçoamento, tem a leitura do coração e tem a leitura divina. A leitura divina é um estado perfeitamente possível de ser vivido na Terra. É onde nós nos transformamos totalmente nas nossas necessidades de ler, nas páginas de um livro, porque nós podemos obter tudo o que os livros podem ensinar e muito mais lendo no livro da vida. Então a leitura divina é quando você começa a aprender a ler na vida. Porque a vida te ensina tudo. Se nós já soubéssemos a leitura divina, não precisávamos mais de livro algum. Porque tudo aquilo que nós precisamos, a vida ensina. A vida ensina. Mas aí precisa realmente querer se aperfeiçoar, não é querer andar, não querer se distrair, né? Então, aqui você pode começar a leitura divina. Aqueles que chegam a viver a leitura divina estão sempre cheios de sabedoria proveniente de um estudo que é inexplicável para a mente. Bom, aqui, quando chega nesse tipo de leitura, nós temos que realmente deixar a mente de lado, porque a mente não tem absolutamente nada a ver com isto. Isto é uma outra coisa. Você, quando começar a ler no livro da vida, a mente tem que estar já muito calma. Muito calma. E você está lendo no livro da vida. Isso você chega através do aperfeiçoamento, da leitura, através da leitura do coração, e aí, finalmente, a leitura na vida. Para ler na vida, é necessário uma atividade contemplativa. Atividade contemplativa é o contrário do funcionamento mental. É o contrário. Então, você precisa saber que a sua mente, a uma certa altura, se acalma, que a sua mente vai começar a refletir uma outra realidade, e aqui, então, você começa a entrar num caminho de contemplação. E essa leitura divina, que é ler na vida, é já um caminho da contemplação. Agora, quando a gente diz leitura divina, ler no livro da vida, nós não estamos falando só desta vida terrestre, externa e material, não é? Esta vida intelectual. Nós estamos falando da vida toda. E, lendo no livro da vida, você se dá com coisas que realmente nunca tinham acontecido com você. São coisas novas, fatos novos. Os fatos podem ser até o mesmo, mas ali você está lendo outra coisa. Você não está vendo nos fatos o que você via. Aí você está lendo de outro jeito no livro da vida. Você está aprendendo a ler no livro da vida. E é o amor que se traduz nessa leitura. É o amor que se traduz nessa sabedoria e tudo aquilo que nos alimenta e nos transfigura. Porque aí esta leitura não tem só uma finalidade de nos aperfeiçoar, nos ensinar. Essa leitura da vida começa a nos transfigurar. Começa a nos ter outra figura, outra conformação, outra substância, outra forma de estarmos no corpo físico, de estarmos no sentimento, de estarmos no pensamento. Isto vai transformando. Bem, parece que a leitura do aperfeiçoamento, que é aquela primeira, é fundamental. Porque aquela ou te põe neste caminho ou tira. E aí, se tira deste caminho, você vai ler para quê, não é? Então, me perguntaram, como deve ser o estudo em um monastério? O que se deve ler e o que não se deve ler? E eu respondo que essas respostas estão no interior de cada um. Você que deve saber o que você tem que ler. Você que deve saber. Agora, onde que você vai buscar isto? Como que você vai saber? O que que você tem que ler? Nós temos que descobrir o que temos que ler. Nós temos que saber o que temos que ler. Não deve ser ninguém que vem dizer isto para nós. Podem nos ajudar, eventualmente, mas isso não é um sistema correto. O sistema correto é você chegar naquilo que você tem que ler. E isto vai depender do seu compromisso com o espírito. Se você está comprometido com o espírito, se você está comprometido com o nível espiritual de consciência, isto tudo é claro, nítido, isto não tem dúvida nenhuma. Agora, se você não está comprometido com o espírito, se você está comprometido com outras coisas, se o seu compromisso não é com o espírito, isto para você não tem valor nenhum, porque não há nem ânimo para pensar nestas coisas. Aqui ele diz, o planeta está cheio de monastérios, cheios de sábios, mas que só repetem, como papagaios, frases escritas por outros. O que faz falta são monastérios onde a letra, a leitura, seja viva, seja carne, seja ação plena e concreta. O livro da vida, não, que está falando aqui também. Mesmo que se trate de saber terreno, porque são coisas que pertencem ao saber terreno, não, que a gente deve aprender também e que eventualmente tem que se aperfeiçoar. Mas fica muito claro o que é saber terreno e o que não é. E que nessa leitura nós temos que distinguir essas coisas. Porque certas coisas nós temos que saber assim, mas isso é saber terreno. Nós não podemos deixar a outra parte, o saber, Não podemos deixar aquilo que leva para a sabedoria. Recordem que os fariseus estavam cheios de teorias, enquanto o mestre só tinha amor no seu coração, e esse era o livro com o qual ele predicava. Por isso que falava da leitura do coração, porque a uma certa altura, se você tem que eventualmente colaborar com o outro, você já deve estar no coração. Senão você vai encher a mente do outro de entulho. Não sabe se ele precisa daquelas coisas. As coisas que nós colocamos na mente, a maioria nós não precisamos para nada na nossa vida. Para nada. Vocês entram dentro de uma escola, vocês veem o que ensinam para aqueles alunos. Quem sabe se aqueles alunos vão precisar daquelas coisas na vida deles? Então, nós temos que nos abrir para começar a ler com o coração, porque ali, uma das primeiras coisas que vamos aprender, que vamos perceber, se vamos nos voltar para o coração, é a necessidade do nosso próximo. Então, se você vai ler pelo coração, provavelmente, ou quase certamente, ele não vai te dar nenhuma fórmula de física, nem vai te ensinar nenhuma coisa para esta vida. Ele vai te mostrar o que o seu próximo está precisando, para você ir lá ajudar. Leitura do coração começa assim. A gente, para ler intelectualmente, começa A mais B, tem aquela forma de soletrar. A leitura do coração começa te indicando, olha, aquele está precisando disso, vai lá. Esse é o beabá, esse é o abecedário da leitura do coração. Então, vai te mostrando o que o outro precisa. Não aquilo que você gostaria de aprender. Porque você vai lá suprir o que o outro precisa, você vai começar a ler no livro da vida. Você vai começar a ler ali. Então, temos que nos abrir para começar a ler com o coração, através das necessidades do nosso próximo, e só assim poderemos conhecê-las e supri-las. E depois existe uma lei do equilíbrio, e as suas necessidades vão começar a ser supridas, porque você está suprindo as necessidades do outro. Só que as suas necessidades vão ser supridas não da forma como você esperava. Você vai aprendendo quais são as suas necessidades. Que nós criamos uma série de necessidades que não são. Então, você vai aprendendo quais são as suas necessidades, porque vê que certas coisas estão sendo supridas. E aquelas são as suas necessidades. Mas começam a ser supridas essas coisas reais quando você está ajudando o próximo. Quando você está se dedicando a ajudar quem está lá. E ler não é só ficar lendo assim como estou lendo aqui. Né? Este ler é muito amplo. E essa altura a gente já deve estar lendo. E ler é abrir uma porta para um outro mundo. E isso não se faz com essa vista assim, com leitura. Mas isto é que é ler. É você começa a abrir uma porta para outros mundos, abrir uma porta para outras dimensões. E que porta nós queremos abrir? A porta do intelecto, com as suas teorias, ou a porta do amor, com a sua misericórdia? Muitas pessoas que fazem o caminho seriamente ficam aqui numa encruzilhada, sabe? Ficam aqui numa encruzilhada. Porque aí já se serviram do intelecto, já se serviram das teorias, aquele tanto que já dá para ele ir ler no livro da vida. Mas ele vicia com aquilo, que aquilo não dá trabalho nenhum, aquilo distrai, né? Aquilo faz você esquecer de todas as suas responsabilidades enquanto você está ali se envolvendo intelectualmente. Então ali você fica numa encruzilhada. Intelecto. Com as suas teorias, que você já conhece desde o princípio, ou o amor com a sua misericórdia. Esse é um momento muito importante numa encarnação. Muito importante este momento. Eu vos deixo essa reflexão para que cada vez mais busquem um livro para ler, mas que tenham presente a postura diante do ensinamento que Deus nos dá. Ensinamento que não foi feito para nós nos orgulharmos dele. Esse é outro grande engano, não? Porque a gente chega numa conclusão, chega diante de uma coisa e ficamos orgulhosos. Pensamos que sabemos alguma coisa, que é outro perigo enorme. Porque estas coisas nos deixam cegos. Estas coisas nos deixam fora de caminho, cegos completamente. E o conhecimento não foi feito para nós nos vangloriarmos de nós mesmos, mas para servir de ponte entre nós e Deus, entre nós e a vida única, entre nós e o alto. Para isso que servem todas essas coisas. Essas coisas todas nós podemos deixar aqui a uma certa altura. Porque isso é só uma ponte. Isso é uma ponte para aquilo aonde você tem que entrar. Aonde você vai ter que chegar. E essa leitura divina, que é a última etapa, essa leitura divina é o amor, com amor.